Iniciar os nossos trabalhos, eu começava por dar as boas-vindas ao Sr. Dr. Hélder Reis, ex-secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, e o assunto que nos traz é um requerimento do Bloco de Esquerda, que é sobre o relatório de auditoria de seguimento das recomendações formuladas no relatório de auditoria ao Sistema de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas, vulgo ADSE. Queria informar o Sr. Dr. Hélder Reis que a primeira ronda será de 3 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Doutor responderá em conjunto. A segunda ronda, 2 minutos a cada grupo parlamentar e responderá também em conjunto. Sendo que nós temos sempre aqui alguma informalidade que queremos é que, como o Sr. Doutor também não tem disponibilidade para estar cá todos os dias e estas questões temos de as resolver e bem e tem de ficar tudo esclarecido. Se houver alguma questão, se disponibilizar para isto também, teremos aqui mais alguns minutos, de certeza. E não vamos ser rigorosos. Portanto, eu começava por dar a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do Sr. Ex-Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Hélder Reis, para estar aqui presente. E farei exatamente as mesmas considerações sobre o nosso... Não se ouve? Ouve-se melhor? Esta audição tem estado com os problemas de som, mas espero que agora consigamos corrigi-los. As mesmas considerações que fiz relativamente ao seu... colega ou ex-colega sobre o pedido do Bloco de Esquerda, prende-se com o facto de serem individualmente considerados pelo relatório do Tribunal de Contas, acharmos que isso exige um esclarecimento perante uma comissão que está preocupada em discutir o futuro da ADSE e em debater as preocupações levantadas pelo Tribunal de Contas e também por considerarmos que deve existir um direito de contraditório nesta matéria e que esse contraditório também é esclarecedor ou poderá ser esclarecedor para nós. E as nossas dúvidas prendem-se com as seguintes questões. Desde 2010 que se compreendeu que o Serviço Nacional de Saúde não deveria faturar à ADSE os serviços prestados a beneficiários da ADSE. Essa compreensão parece-nos lógica, porque os beneficiários da ADSE pagam pelos seus impostos o financiamento do SNS. E se a Constituição diz que o SNS é universal, então, tal como foi consagrado depois ou reconhecido depois num acórdão do próprio Tribunal Constitucional, o acesso dos cidadãos ao SNS não deve ser discriminatório em virtude de pertencerem a um subsistema de saúde, neste caso à ADSE. E que também é reconhecido que, pela mesma medida, os descontos dos funcionários da ADSE não devem ser utilizados para outro fim, qualquer ele que seja, que não o de financiar os benefícios que têm através do subsistema de saúde. Isto parece-me ser uma lógica muito, muito evidente, exatamente. E a partir de 2010 ela foi reconhecida através de um memorando e tem vindo a ser reconhecida de maneira, até do ponto de vista legislativo, eu diria algo inconstante, mas na prática ela foi reconhecida. No entanto, nessa altura não se entendeu necessário esclarecer que o mesmo se aplicava aos serviços regionais de saúde. E essa é uma das questões que para nós é mais importante perceber. É porquê que esse reconhecimento não foi feito? Porquê que houve um entendimento em relação ao SNS que não foi feito em relação aos serviços regionais de saúde? Foi porque se considerou à altura que os serviços regionais de saúde estavam englobados ou se não foi assim, que condições é que levaram a que não fosse assim? Depois...
Para concluir, senhora deputada.
Eu esqueço-me quanto tempo é que tenho. Estou habituada às audições que são às 5, mas termino com isto. Se não foi feita à altura, porquê é que não houve o reconhecimento de fazer esse esclarecimento, o reconhecimento da necessidade de fazer esse esclarecimento, quando mais tarde se veio a regularizar a suposta dívida com a região autónoma da Madeira, entre a região autónoma da Madeira e a ADSE, portanto, o acerto de contas? Porquê é que depois disso não se reconheceu? Bom, há aqui um problema, o acerto de contas foi feito, então agora vamos aplicar à região autónoma da Madeira aquilo que aplicamos ao SNS, a bem da ADSE. E dos cotizados da ADSE, que neste momento apagam exclusivamente. Portanto, era essas questões que eu queria colocar para já e deixo as restantes para a segunda roda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar naturalmente as boas-vindas a esta comissão ao Sr. Dr. Helder Reis. Muito obrigado pela sua presença para nos esclarecer de todas as dúvidas que possam subsistir. Tivemos uma audição anterior com o Sr. Dr. Manuel Teixeira e desde já gostava o grupo parlamentar do PSD de manifestar uma profunda estranheza pela posição que o PCP e o Bloco agora assumem quanto à não diminuição da taxa de cotização dos 3,5%, que o anterior governo fixou nesta taxa, nos 3,5%, mas que o atual governo, apoiado pelo PCP e pelo Bloco, que votaram o Orçamento de Estado, mantém exatamente esta taxa dos 3,5%. E depois, doutor, dizer que duas questões prévias, que também apresentámos ao Sr. Manuel Teixeira, e que se prendem com o facto de ter sido apresentada uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado, que o Sr. naturalmente se recordará, que era a 123C, que referia a responsabilidade financeira do Estado e das regiões autónomas na prestação de cuidados de saúde e que foi aprovada pelo PS, pelo Bloco e pelo PCP, e na qual se defendeu que os subsistemas de saúde são responsáveis financeiramente pelos cuidados de saúde prestados aos respectivos beneficiários. Essa proposta, saberá a Vossa Excelência, que constitui atualmente o artigo 111 do Orçamento de Estado de 2016 e a relevância está nesta questão está em que o Bloco solicitou uma audição a Vossa Excelência, defendendo que haveria um buraco de cerca de 30 milhões de euros na ADSE, mas foi esse mesmo partido que votou favoravelmente uma norma orçamental que sustenta que esta ADSE, como subsistema, é responsável pelos cuidados de saúde prestados aos seus beneficiários, designadamente ao SRS da Madeira. Ora, o que a ADSE foi isso mesmo, pagou os cuidados de saúde prestados aos seus beneficiários. E ainda a questão do artigo 106 do Orçamento de Estado, que teve origem numa proposta no artigo 96, e que estatui claramente que o orçamento do SNS deve suportar os encargos prestados pelo SNS aos beneficiários da ADSE. Mas isso só se aplica ao SNS. Para se aplicar também aos serviços regionais, tinha expressamente de ter sido previsto e que não foi. Logo, a responsabilidade, o Sistema Regional de Saúde, a sua responsabilidade financeira é a da ADSE. E só não o seria se o Orçamento de Estado 2016 previsse diferentemente e que incluísse estas sub-regiões, ou aliás as regiões autónomas, no seu artigo 106 e também o que aliás foi votado favoravelmente pelos partidos de esquerda, Bloco de Esquerda, PCP e pelo PS. Sr. Doutor, relativamente às questões que lhe queria colocar, a sua decisão, atuação na qualidade de secretário de Estado teve ou não por base sustentação em alguma informação técnica transmitida pelos serviços competentes? Segundo, existia ou não, sim ou não, no entender de Vossa Excelência, uma dívida da ADSE à Região Autónoma da Madeira que veio a ser regularizada em função de um memorando de entendimento subscrito pelo Ministério das Finanças, Saúde, Região Autónoma da Madeira e assinado em 29 de setembro de 2015. Terceira, a informação prestada pelos serviços foi ou não no sentido que a dívida existia e que a conciliação necessária que teria de ser feita com a Região Autónoma da Madeira significaria que a dívida, nos termos da lei, era certa, líquida e exigível, que isto para a Vossa Excelência é certamente um conceito bem definido na lei. Quarta questão, existia sim ou não um saldo de contribuições da entidade patronal ou reembolsos processados por entidades patronais que cobriam o valor a ser pago à Região Autónoma da Madeira. E para além disso, doutor, ainda afirmações que na última semana o senhor diretor da ADSE aqui prestou nesta comissão.
Concluindo.
dizendo que entendia que a dívida em face à lei era da ADSE e, se não fosse, não teria sido autorizado o seu pagamento. A dívida paga ao Serviço de Regiões Autónomas da Madeira era uma dívida exigível à ADSE e essas verbas teriam sido identificadas com origem em receitas públicas que a ADSE tinha e não em contribuições de funcionários. E nestas condições, entende Vossa Excelência que sim ou não há fundamento para uma sustentação legal que possa configurar alguma ilegalidade. E deixo as mais perguntas para a segunda ronda. Obrigado, Sr. Presidente.
Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor Helder Reis, pela sua vinda. Retirar mais uma vez qualquer carga inquisitória que possa existir neste tipo de audição e pôr-lhe algumas questões para ajudar a clarificar aqui este processo. Não lhe vou colocar nenhuma questão relativamente aos 3,5%, porque isso é matéria de natureza política e é uma opção política e, por conseguinte, este requerimento tem a ver com matéria de natureza técnica e não matéria de natureza política. O Tribunal de Contas, de facto, considerou que dois secretários de Estado do anterior Governo comprometeram à ADSE cerca de 29,8 milhões de euros ao Serviço Regional da Madeira, quando devia ter sido usado dinheiro do Orçamento de Estado. Num relatório do Tribunal de Contas, refere que em setembro de 2015 a ADSE usou excedentes 2014 e receitas próprias de 2015 para pagar os tais 29,8 milhões ao Serviço de Saúde da Região da Madeira. Diz o documento que foi autorizado esse pagamento sabendo que a ADSE não era responsável desde 2010 pelo pagamento desse serviço e que, portanto, e tal poderia constituir uma matéria de infração, quer reintegratória, quer sancionatória. As perguntas que lhe quero colocar são muito objetivas e têm a ver com estes três pontos. Perceber se o Sr. Secretário de Estado, na altura, deu alguma indicação ao Diretor-Geral da ADSE relativamente a esta matéria ou se cruzou informação com o Secretário de Estado da Saúde nesta matéria. Apesar também da diferença de entendimento que supostamente tem relativamente à matéria do relatório do Tribunal de Contas, queria perguntar-lhe que tipo de valor jurídico que acha que deve dar a esta decisão ou a esta auditoria do relatório do Tribunal de Contas e que tipo de racionalidade, como há pouco também perguntei ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, que tipo de racionalidade estava na fundamentação desta divergência. E por último, queria perguntar-lhe o seguinte: eu tenho em meu poder as folhas de receitas do Orçamento de Estado da Região da Madeira, desde 2010 até 2015. Em 2011 tem uma receita na rubrica 02 com participações da ADSE de 10 milhões, 2012 5 milhões 521, 2013 5 milhões 623, 2014 5 milhões 623. Somando isto tudo, por curiosidade, verifiquei que o montante era muito, muito semelhante ao montante em causa dos 29,8 milhões. A minha dúvida que subjaz é de facto se este valor foi um valor não executado em termos orçamentais ou se nada tem a ver com isto, se foi um valor executado e que, portanto, é só mesmo o ajuste de contas que, de facto, se refere o Presidente da Região Autónoma da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Helder Reis, dar-lhe as boas-vindas, agradecer a sua presença e, sobretudo, a disponibilidade para clarificar aspectos que, como já disse na audição anterior, não têm, em nosso entender do CDS, merecido o mais isento tratamento por quem de direito e, portanto, é sempre relevante que possamos clarificar aspectos que na comunicação social não têm surgido com tanta clareza assim. Esta audição não pode ser, já foi referido, não pode deixar de ser, de certa forma, enquadrada pelas anteriores que já tivemos, quer na semana passada, quer aqui, quer até nós, CDS, questionámos o Sr. Ministro da Saúde no agendamento que fizemos sobre as questões da ADSE, mas de alguma forma, e à luz da informação que tem sido veiculada nesta comissão, o que gostaríamos de lhe perguntar é se a sua decisão foi ou não devidamente fundamentada, enquadrada à luz da lei que existia sobre a ADSE, sobre estas matérias e, portanto, sobre se efetivamente estamos ou não a falar de uma dívida conhecida que existia e que a um governante o que imperava era fazer o pagamento dessa dívida no âmbito da sua correta ação governativa. E, portanto, se foi ou não uma atuação devidamente enquadrada e fundamentada, ou se acha, numa análise reflexiva a posteriori, que houve algum tipo de ilegalidade. Depois, reiterar aquilo que nós já dissemos, que, e de certa forma se concorda ou não, que como resultado de diversas alterações legislativas tomadas no anterior governo de que Vossa Excelência fez parte, e num contexto até de grandes limitações financeiras, a ADSE deixou de ser um subsistema deficitário. E, portanto, nós vemos isso como relevante, vemos como relevante porque também continua a ser um subsistema acarinhado e defendido pelos seus beneficiários. E, portanto, nessa medida também gostávamos de lhe perguntar qual é a sua visão em relação ao futuro da ADSE, assumindo nós que a sustentabilidade e a acessibilidade são aspectos fundamentais para este subsistema, mas se entende que como está de momento e numa perspectiva de futuro, efetivamente se ele irá manter-se sustentável, se defendendo a autonomia é ou não viável a abertura a outros beneficiários e, portanto, gostaríamos de ter a sua visão sobre o futuro da ADSE. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Dr. Hélder Reis, por estar aqui e para, com o objetivo claro, que é isso que entendo o Partido Comunista Português, de um esclarecimento sobre e o entendimento que tem daquilo que foram as conclusões e as observações da auditoria do Tribunal de Contas. Mas já lá vamos, permita-me só que responda ao PSD, porque a senhora deputada do PSD está muito preocupada com a posição que o PCP tem relativamente ao aumento dos descontos. A senhora deputada deve estar esquecida, porque o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou uma proposta em sede de Orçamento de Estado para diminuição dos aumentos do desconto para 3%. E sabe como é que votou o PSD? Sabe? Votou contra essa proposta.
Senhores deputados, estamos a perder tempo e objetividade.
Senhor Presidente, não é perder tempo, é esclarecimento.
Esta caracterização.
Mas, Senhor Doutor Hélder Reis, aqui o que nos traz, e esta é uma questão que também irei abordar, os aumentos, mas eu queria que, em concreto, relativamente às conclusões número 2, 3 e 4, que eu cito-as porque não sei se têm presente, diz que verificou-se, a número 2, a apropriação pelo Governo da República de excedentes da ADSE provenientes do aumento da taxa de desconto para 3,5 para financiar o Serviço Regional de Saúde da Madeira. E, não vou ler, diz ainda, foram ainda suportados pela ADSE encargos que devem ser suportados pelo Estado, tal como faz com os restantes cidadãos. O número 3, a conclusão número 3 disto, verificou-se a retenção ilegal de descontos dos cotizados da ADSE por parte de organismos do Governo Regional da Madeira e a sua utilização indevida para fins de âmbito regional, em prejuízo da sustentabilidade da solidariedade. E mais, o número 4, o aumento da taxa de desconto para 3,5 gerou excedentes financiados pelos próprios cotizados que foram e continuam a ser utilizados para maquilhar as contas públicas, num contexto de necessidade de atingir as metas acordadas para o déficit orçamental. E vai mais ao longe e diz, relativamente ao aumento, aliás, que o PCP sempre contestou, porque em dois anos os beneficiários da ADSE viram aumentados 2 pontos percentuais e passaram eles próprios a ser os únicos contribuintes para a ADSE, diz o Tribunal de Contas, que a forma como foi aumentada essa taxa de desconto não foi determinada, e passo a citar, sem qualquer fundamentação sobre a sua proporcionalidade. E, portanto, também o que é que o doutor Hélder Reis, à data, está lá no Tribunal de Contas, não leu o relatório. O que é que tinha, à data, secretário de Estado do Orçamento, o que é que nos tem a dizer sobre isso?
Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. Hélder Reis, que terá como tempo base, são 15 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados,
começaria por comentar a afirmação do Sr. Presidente, dando conta da minha indisponibilidade para estar aqui todos os dias. Posso dizer que será para mim um privilégio e uma honra estar aqui todos os dias. Portanto, só eu ganharei com isso. Portanto, nunca hesitem se disso os trabalhos desta casa melhorarem, porque estamos cá para isso. Eu começaria, talvez, enfim, dando, e também esteja à vontade quanto à utilização de tempos, para responder alguma coisa que, por algum lapso de tempo ou por esquecimento meu, eu não responda. Mas faríamos aqui um bocadinho só de história. Eu julgo, e talvez focando um bocado ou nos pontos que provavelmente os meus antecessores, o Dr. Manuel Teixeira, professor, colega e amigo, e o Sr. Diretor-Geral da ADSE, o Dr. Carlos Batista. Obviamente que a questão porque é que, no fundo, a decisão foi tomada neste sentido já foi bem explicada. Eu corroboro tudo aquilo que foi dito e também afirmo que nunca pedi a ninguém que fizesse o que quer que fosse, nem nunca ninguém me pediu a mim que eu fizesse um despacho em um ou outro sentido, seja nesta matéria, seja em qualquer matéria que eu despachei enquanto responsável na Secretaria de Estado do Orçamento e mesmo enquanto Diretor-Geral do Ministério das Finanças. Portanto, significa que nessa matéria não recebi recados de ninguém para fazer o que quer que fosse, e quem bem me conhece sabe que eu não sou de dar recados para fazerem pareceres à medida. Portanto, significa que os três maiores envolvidos nisto, quer a Direção-Geral da ADSE, quer o Ministério da Saúde, pela via do Dr. Manuel Teixeira, na altura Secretário de Estado do Orçamento, quer os meus serviços, obviamente que nos baseámos naquilo que foi, de facto, provado, quer pelo devedor, quer pelo credor, relativamente à dívida que está aqui agora a ser apreciada. E, portanto, dentro daquilo que é a responsabilidade, muitas vezes, de facto, o tal decreto de 1983 apela no sentido de que, de facto, há responsabilidade quando o membro do governo atua em sentido contrário àquela que foi a orientação dos serviços. Bom, daqui, como já todos devem ter percebido, para nós isto foi tão simples, foi tão factual, que, enfim, o grupo de trabalho assim concluiu e nós concordámos em despachar. Sendo que o meu despacho nem sequer era necessário, porque também aí sempre houve um cuidado, apesar de todas as alterações que foram sendo feitas à ADSE, em matéria do governo, do qual eu fiz parte, sempre houve um conjunto de cuidados. E, se calhar, começava por explicar o seguinte. Relativamente à taxa dos 3,5%, perdoem-me, relativamente à taxa dos 3,5%, recordamos todos o porquê do aumento da taxa dos 3,5%. A taxa dos 3,5% resultou no primeiro orçamento retificativo de 2014, se bem se recordam, em janeiro de 2014, quando foi presente à Assembleia da República, e resultou sobretudo da necessidade de compensar uma decisão de inconstitucional tomada pelo Tribunal Constitucional. E houve um conjunto de medidas que foram tomadas, nas quais a decisão foi de aumentar a taxa de 2,5% para 3,5%. Ora, a primeira questão é porquê é que se fez isto? Bom, porque precisávamos de compensar um custo que foi imputado ao Orçamento do Estado pela decisão do Tribunal Constitucional, e havia que compensar, dado que a Troika assim o exigia, que compensar com receitas do outro lado. Portanto, significa que ao aumento da taxa para 3,5%, coaduna-se exatamente com esse propósito de compensar uma falta de dinheiro, buraco, digamos assim, entretanto criado por esta decisão do Tribunal Constitucional. Ora, na altura o orçamento retificativo não veio plasmado na lei do orçamento retificativo, foi alterada a lei 115, o que fez foi aumentar a taxa. Mas tudo isto já tinha um histórico, ou seja, quando logo em 2011, do memorando de entendimento com a Troika, no programa de assistência económica e financeira que assinámos, a República Portuguesa, com as três entidades da Troika, vinha lá plasmado que, de facto, o sistema ADSE devia convergir para um regime de autossustentabilidade. Entendendo-se por autossustentabilidade, o facto de serem os beneficiários da ADSE a pagar aquilo que é a despesa e o custo da ADSE. E, portanto, e dizia que era até 2016. Portanto, o governo o que fez foi antecipar em 2 anos essa convergência. Mas se a convergência, aqui há um outro ponto relevante que nunca foi refletido e que devemos refletir, porque leva a uma outra racional que tem a ver com a utilização de saldos. Ou seja, o que era a autossustentabilidade? Era, no fundo, convergir para uma taxa tal que garantisse, ou neste caso o autofinanciamento, que se distingue da autossustentabilidade, como bem explica exatamente o Tribunal Constitucional no acórdão que proferiu relativamente a esta decisão, não se misturam as duas coisas. Autofinanciamento é os beneficiários pagarem, a autossustentabilidade é que esse financiamento por esses beneficiários garanta que no futuro a ADSE permaneça. E é isso que todos nós queremos, é que a ADSE permaneça para futuro. E, portanto, significa que à medida, houve sempre uma compensação, à medida que a comparticipação dos trabalhadores ia aumentando, diminuía a comparticipação da entidade patronal. E no limite ficou só a contribuição, senhora deputada, isto é tudo verdade, a senhora deputada sabe, nós sabemos, todos aqui sabemos, isto é factual, é a verdade. Agora, podíamos pensar da seguinte forma, até porque isto, como já foi aqui bem dito, é uma decisão do Governo. Obviamente, vem à Assembleia, é votada, há uns deputados, há umas bancadas parlamentares que votam a favor, há outras que votam contra, no final é o que resulta. Podia-se ter, na altura, decidido acabar logo com a comparticipação da entidade patronal. Ou seja, se os 3,5 era, no fundo, a taxa equivalente à soma das taxas que tínhamos, quando se decidiu aumentar para 3,5, podíamos ter dito, bom, a entidade patronal deixa de contribuir para a ADSE. Contudo, esse Estado do Orçamento tinha um problema. E esse problema está muito bem explicado no relatório da UTAU que fez relativamente à apreciação, à alteração, análise da primeira alteração do Orçamento do Estado para 2014, é o parecer técnico da UTAU número 1/2014, em que explica muito bem porque é que não se tomou essa decisão e usou-se a ADSE como receptor de dinheiro dos serviços para que na altura só inscrevemos que 50% disso era devolvido aos cofres do Estado. Porque as alterações orçamentais que eu tinha que fazer face à tal decisão de acabarmos com a contribuição da ADSE, eu tinha que ir a cada orçamento do organismo buscar o bocadinho que lá tinha ficado para pagar a ADSE. Ora, significava que tínhamos que alterar praticamente todo o orçamento. E o que se fez foi usar essa a ADSE, no fundo como que veículo, para cobrar o bocadinho que lá ficou em cada orçamento, para devolver ao Estado apenas 50%. Pronto. Mas o Governo podia ter decidido acabar com essa taxa. Ora, neste momento eu estaria aqui com uma maior responsabilidade, não é? Porque nesse caso, o custo que nós teríamos para a ADSE seria bem maior. Aliás, a partir do momento em que temos esta decisão do Tribunal de Contas, que deixem-me que vos diga, não me falte nunca a linguagem, eu respeito imenso. Respeito imenso o Tribunal de Contas, todos os órgãos, porque sempre respeitei. Eu nunca estive nesta comissão, mas sempre que fui chamado a esta casa, nunca foi preciso alterar nem a hora nem o dia que disseram para eu cá estar. Nunca nada se alterou, pelo respeito que tenho por todos. Também pelo Tribunal de Contas, pese embora eu possa discordar e tenho o direito de discordar de algumas interpretações. E, de facto, significa que, se nós tivéssemos reduzido a taxa, hoje tínhamos um problema maior para resolver. Não é? Ora, significa que, quando me imputam responsabilidade por danos causados, prováveis danos causados ao Estado, pela sustentabilidade que eu estou a ter face àquilo que a ADSE é, podemos dizer que a atuação do Governo foi no sentido, obviamente que foram os trabalhadores que pagaram, foi no sentido de garantir um excedente à ADSE, coisa que não tinha até 2013. Pronto. Ora, significa que a escolha da taxa foi um bocadinho calibrada no sentido de quanto é que nós prescindimos quando eliminamos a entidade patronal e quando é que nós temos que dar para aumentar a ADSE na parte trabalhador. E era 1,25 que se converteu em 1. Porquê? Porque a base de incidência da entidade dos trabalhadores e pensionistas é maior que a base de incidência dos trabalhadores, da entidade empregadora, perdão. E, portanto, significa que convertemos 1,25 em 1 e, portanto, passou para 3,5. E, portanto, significa que, dessa atuação, o que é que nós tivemos? Tivemos que foi gerado, no ano de 2014, um excedente. Um excedente que, obviamente, resultou da parte do aumento da taxa dos trabalhadores, mas que há lá uma parte de receita que é da entidade patronal, que, de acordo com a interpretação muito bem feita pelo Dr. Manuel Teixeira há pouco, quando nós dizemos, e quando o Tribunal de Contas diz, não é financiado por orçamento, bom, então é financiado por quem? Qual é a empresa que financia? O que é que são as transferências ou o que é uma parcelazinha de uma taxa que vai de cada serviço para a ADSE? Uma nota de 50 euros é diferente
se for transferido do Orçamento do Estado ou se for transferido da Direção-Geral do Orçamento para a DSE, não é a mesma coisa. Porque o orçamento delineará a DGO para o que se pretendeu, e bem, e também, enfim, nisso o Partido Socialista se preocupou, nessa lógica, de imputar aos serviços o verdadeiro custo dos serviços, para que nós possamos saber quanto é que efetivamente custa produzir cada serviço dentro da administração pública. Ora, se temos o orçamento do Estado a pagar os aluguéis dos edifícios dos serviços, se temos o orçamento do Estado a pagar os custos e despesas com o pessoal, então produzir Direção-Geral do Orçamento ou Direção-Geral do Tesouro ou o que quer que seja, custa zero. Não é? Ora, há que imputar os custos para saber quanto é que custa produzir determinado bem. E a lógica que estava a ser seguida era um bocadinho nesse sentido e, portanto, também aqui, a meu ver, na ADSE, a parte de transferência, orçamento, serviços, foi uma compensação. E, portanto, significa que, de facto, sobre essa matéria, foi gerado um excedente. Não posso concordar com a palavra maquilhar. Eu sugeria que todos fossem ao dicionário ver o que é que significa maquilhar. Eu tive a oportunidade de ver. Perdoem-me aqui, há de facto alguma distinção de género. Aplica-se mais às senhoras que aos homens, pelo menos até esta parte. Mas o dicionário da língua portuguesa é bem claro na palavra. E eu diria que nem o governo anterior, nem este governo maquilha contas pelo facto de incluir nas contas da administração, das administrações públicas, o saldo, seja ele positivo ou negativo, seja da ADSE, seja de qualquer outro organismo. Porque senão na lógica é, à medida que há um organismo que gera um excedente, ele sai. Portanto, ficam lá sempre aqueles que têm déficit. Portanto, as administrações públicas terão que ter obrigatoriamente um déficit orçamental. E, portanto, significa que há permitem-me só para poder referenciar que relativamente a esta parte de maquilhar as contas, tudo sempre foi bem transparente. Eu próprio, na COFAPA, quando a apresentação do orçamento retificativo, referi a existência de um excedente orçamental. A então Ministra das Finanças e o então Primeiro-Ministro, em plenário, referiram exatamente a mesma coisa, e daí veio a referência de que efetivamente estávamos perante um imposto. Coisa que também o acórdão do Tribunal Constitucional foi bem claro em demonstrar que não estávamos perante o imposto e que isso não era condição para garantir que aqui havia uma questão de proporcionalidade e que não era isso que levava, de facto, à existência do imposto. Mas, de facto, a preocupação do anterior governo, quando alterou a taxa para 2,5, para 3,5, perdão, não foi apenas alterar a taxa para obter mais dinheiro. É verdade que se alterou a taxa e se aumentou a taxa para financiar um custo causado por uma decisão do Tribunal Constitucional do ponto de vista orçamental, e aumentou-se por causa disso, para melhorar a composição do Orçamento do Estado, usou-se, o aumento da taxa 3,5 foi para isso, mas tivemos sempre o cuidado. Aditámos ao artigo 46, o número 2, que diz a receita proveniente dos descontos referidos no número anterior, e referimos aos descontos dos trabalhadores e pensionistas, é consignada ao pagamento dos benefícios destes trabalhadores. Portanto, houve essa preocupação. E houve outra, que eu sempre tive o cuidado, que tem a ver relativamente aos saldos criados pela ADSE, pela SAD e pela ADM, porque neste caso não foi só pela ADSE, foi para todos. Dizia o orçamento para 2015, no artigo 152 da Lei 82 de 2014, 31 de dezembro. No artigo 152, relativo à transição de saldos da ADSE e da ADM. Os saldos apurados na execução orçamental de 2014 da ADSE, SAD e ADM transitam automaticamente para o respectivo orçamento de 2015. Bem como o Decreto-Lei de Execução Orçamental veio também clarificar esta matéria por forma a que aquele saldo fosse, de facto, garantido para a ADSE. Deste modo, eu não posso concordar que se fale em maquilhar quando houve toda esta transparência. Transparência no aumento da taxa, transparência naquilo que era efetivamente o retorno do aumento da taxa, naquilo que foi o montante esperado, e nós na altura apontámos que haveria um excedente de 198 milhões de euros em 2014, veio-se a confirmar 200 milhões de euros, marginalmente a mesma coisa. Portanto, tudo isto foi claro e foi usado exatamente também para compor as contas públicas naquilo que foi uma decisão do Tribunal Constitucional. E, portanto, significa que esta transparência foi clara, estava nas contas que foram apresentadas com o primeiro orçamento retificativo, nos mapas da lei, e estava também naquilo que é o relatório que a UTAU fez, onde isso tudo ficou bem explicado. E, portanto, significa que não posso concordar com o termo, desde logo com o termo maquilhar, porque acho que não é um termo que deva ser adequado em matéria de finanças públicas, e, muito menos, num relatório do Tribunal de Contas, que também parece, com o devido respeito, desadequado. Mas eu vou um bocadinho mais longe, porque sobre esta matéria, e perdoem-me usar o tempo para isto, porque esta matéria nunca foi aqui referida por aquilo que eu ouvi dos meus colegas, e que é bom, porque relativamente a esta matéria, e com todo respeito, quando me perguntam qual o futuro da ADSE, a minha resposta são duas. A primeira, o atual governo está a trabalhar sobre essa matéria, vamos deixá-los trabalhar, não quero comprometer o que quer que seja com aquilo que é a minha posição hoje como um cidadão beneficiário da ADSE. Perdão. O segundo tem a ver que a única coisa que eu desejo, e estou certo que isso vai ser feito assim, é que a ADSE seja sustentável. É a minha única preocupação. É que se garanta, naquilo que vier a ser tomado por este governo, por governo que seguir, por quem estiver a governar, que de facto a ADSE seja sustentável. Já deu provas da sua valência, todos nós precisamos da ADSE, é uma mais-valia, e portanto todos nós trabalhamos para que isso aconteça. E portanto é a minha única coisa. Agora, quando nós podemos ler, por exemplo, no relatório do Tribunal de Contas, página 27, parágrafo 87 do primeiro volume, também não foram desenvolvidas quaisquer diligências pelo Ministério das Finanças e da Saúde no sentido de as receitas e as despesas da ADSE fundadas nos dinheiros com origem nos descontos dos respectivos cotizados deixarem de serem consideradas para efeitos das contas públicas no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, ao contrário do recomendado pelo Tribunal de Contas. A minha pergunta é: o que é que se pretende com isto? Que a gente diga que as contas da ADSE não entram para as contas do Estado? A ADSE é uma direção-geral, como sabemos. Podemos discordar, mas ainda o é. Devem mudar, devem, mas ainda é. Então, recomendam-nos que a gente tire das contas? Bom, a gente sabe, o Dr. Manuel Teixeira explicou há bocadinho e muito bem, e separou o que é contabilidade pública e o que é contabilidade nacional. Contabilidade pública, os senhores deputados estão à vontade para definirem aquilo que entenderem. Em contabilidade nacional, aí já não. Já não há margem. Nem para os senhores deputados, nem para os membros do governo. Porque, obviamente, relativamente àquilo que é o perímetro de consolidação em contabilidade nacional, a Autoridade Estatística Nacional é que define quem são as entidades que delas fazem parte. E com a alteração ao SEC, a última alteração, duas condições necessárias. Primeiro, ter dinheiros públicos, a ADSE tem, via, podemos considerar que não tem, se entendermos que a comparticipação é dos trabalhadores, mas que a administração seja, pelo menos, determinado pelo Governo. E, portanto, neste momento, a ADSE também assim é. Há outros organismos que não têm nenhum dinheiro do orçamento do Estado, seja direta, seja indiretamente, apenas têm administração nomeada pelo Governo e estão dentro do perímetro de consolidação. Portanto, significa que, enfim, esta questão de retirar das contas parece-me que não é razoável, na medida em que os organismos tenham excedentes ou tenham déficits, fazem parte. E, obviamente, que o processo de consolidação que o país tem que enverdar, de redução de déficits orçamentais, irá, obviamente, criar outros organismos com excedentes orçamentais. E, portanto, essa é um bocadinho aquilo que me parece ser sensato. E, portanto... posso usar mais um bocadinho?
Sim, à vontade.
Obrigado. Significa que, relativamente às questões que me colocam, eu julgo que o diferendo de interpretação entre aquilo que é o Tribunal de Contas e aquilo que foram as decisões de anteriores membros de Governo, eu próprio, o Dr. Manuel Teixeira, como se está a Estado da Saúde, quer do próprio Diretor-Geral da ADSE, quer de outros organismos que corroboraram aquilo que foi a nossa decisão, quer aquela que é, pelo que vejo, naquilo que está plasmado e, como já aqui bem foi dito, no Orçamento do Estado para 2016, e bem, a meu ver, de facto, o entendimento é de que, de facto, esta dívida existia, ela foi demonstrada quer pelo devedor, quer pelo credor, e, portanto, perante isso, eu não podia fazer outra coisa que não concordar com o seu pagamento. Aliás, também foi uma prática do governo anterior, é que todas as dívidas, houve, de facto, significativamente uma redução das dívidas, dos pagamentos em atraso, e, portanto, é importante que, de facto, todas as dívidas sejam saldadas. E recorde-se também que, relativamente do meu ponto de vista, não houve, nem sequer ponderei qualquer custo para mim pessoalmente, como aquele que está a acontecer neste momento, e que, enfim, não foi agradável aquilo que vi quando o relatório do Tribunal de Contas saiu, mas, enfim, são os riscos dos cargos que nós assumimos. Agora, efetivamente, o que eu sinto é, de facto, a minha consciência completamente tranquila por vários motivos. Por aquilo que já disse, não me foi pedido a ninguém para fazer o que fiz, não pedi a ninguém para fazer o que fez. Atuei de livre vontade naquela que foi uma decisão que me pareceu ser, de facto, razoável, sensata, perante aquilo que são, ou não é, a lei que nós temos. E, portanto, o nosso entendimento de que o memorando de 2010 deixava ou deixou de parte o Serviço Regional de Saúde fundamentou, do nosso ponto de vista, o pagamento da dívida, o apuramento dela e o pagamento da dívida. E, portanto, significa que, essa dívida foi paga com o saldo transitado de 2014. Ou seja, nós, em 2014, pelo excedente gerado, e por aquilo que foram as contribuições que a entidade patronal ainda fez para a ADSE, e recordo, o Governo podia ter decidido acabar com essa comparticipação, mas manteve-la, e por isso se criaram as condições necessárias para saldar uma dívida. A ADSE passou a ter um excedente, podiam ser usados dinheiros que, numa interpretação lata, eram do Orçamento do Estado, embora fossem dados indiretamente pela entidade patronal, e, portanto, significa que o próprio relatório do Tribunal de Contas demonstra no quadro, se a memória não me falha, no quadro, no anexo 7, página 197, é verdade que ele demonstra, enfim, embora a demonstração que aqui esteja feita mereça algum cuidado de interpretação, que, na verdade, de todos estes saldos, parece que apenas 3,9, eu discordo, da forma como isto é feito, na medida em que se junta aqui uma isenção de pagamentos do desconto, ou seja, uma coisa que efetivamente se deveria receber, mas não se recebe. É um bocadinho aquela história, eu hoje fui aos saldos e poupei 20 euros, onde é que estão os 20 euros que eu poupei? Eles não existem. Eu poupei-os de facto, mas eles não existem, desapareceram. E portanto, há coisas que nós não podemos somar e que no fundo comprovam pela conta que apenas 3,9, 4 milhões é que foram usados de contribuições dos trabalhadores. Mas também, digamos o seguinte, é bom da verdade que usou-se para quê? Para pagar benefícios dos trabalhadores. Estes 29 milhões nem têm que se questionar, do meu ponto de vista. Foram usados para pagar benefícios que os trabalhadores tiveram. Não foi para comprar carros na região autónoma da Madeira, não foi para comprar mais nada. Foi exatamente para pagar um serviço prestado a beneficiários da ADSE. E que, por sua vez, também devolveu-se para o Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta que o objetivo era saldar as dívidas e limpar as dívidas. E, portanto, por agora, diria que, enfim, naturalmente esqueci-me de alguma coisa, responderei na segunda volta e peço desculpa pelo tempo que usei. Muito obrigado pela atenção.
Já vou ter. Obrigado, Sr. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra para uma intervenção de 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Helder Reis, de facto, a clareza com que Vossa Excelência nos respondeu à grande maioria das perguntas, penso que mesmo a quase todas, faz com que algumas das questões que eu tinha deixado para a segunda ronda não façam muito sentido. Mas gostava de dizer que, efetivamente, as garantias de que Vossa Excelência falou, designadamente da inclusão do artigo 46, do número 2 do artigo 46, para a consignação ao pagamento dos beneficiários e também a questão da transição de saldos, ainda nos deixam mais tranquilos quanto à posição que o Governo tomou. Não deixa, contudo, de ser admirável que o PS, que na última legislatura foi pródigo em considerações sobre o aumento da taxa de cotizações para 3,5%, agora já não lhes pareça razoável questionar a natureza política desta decisão. Para nós, é claro, é uma decisão política e claro está que entendemos que Vossa Excelências fizeram muito bem em tomá-la. Entendo ainda o grupo parlamentar do PSD que a atual natureza jurídica da ADSE é, de facto, um simples serviço de administração, uma direção-geral, aliás, desde 1963, quando foi criada, e, efetivamente, consideramos que as contas da ADSE se refletem no déficit, no sentido de não ser legítimo sustentar que o referido acordo poderia conduzir a qualquer tipo de redução artificial do déficit público, como Vossa Excelência já muito bem explicou. E por isso, Sr. Doutor, a questão que lhe deixamos é se efetivamente considera que, em termos genéricos, se poderá alguma vez considerar, como faz o Tribunal de Contas, que a solução adotada causou algum prejuízo para o Estado ou para algum beneficiário da ADSE. Muito obrigado.
Muito Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Soares.
Sr. Presidente, eu não tenho muito mais a acrescentar, apenas dizer à Sra. Deputada que me antecedeu que o Partido Socialista não fará em 2016 aquilo que o PSD fez em 2011, que foi precisamente tomar uma decisão de aumento das contribuições sem qualquer tipo de sustento. Aquilo que o Partido Socialista fez é aquilo que deveria ter sido feito em 2011. Pedir de facto um contributo sério para a reforma e a sustentabilidade da DSE e, em função desse estudo, tomar a decisão política. Tudo a seu tempo. Nós decidimos com base em estudos. Vossas Excelências decidem sem estudos e sem sustentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Sr. Presidente, eu não resisto a fazer esta reflexão porque acho que ela salta aos olhos de todos. Se o aumento da taxa de desconto da ADSE aos seus beneficiários e, portanto, aos funcionários públicos para 3,5% foi feito no contexto de um orçamento retificativo para compensar a proibição do Tribunal que nasceu da decisão do Tribunal Constitucional de receitas noutras matérias, que eram elas próprias ataques inconstitucionais, nomeadamente à função pública por outras vias, a decisão foi política de ir buscar à ADSE um subsistema de saúde dos funcionários públicos, receita para financiar o déficit e, portanto, de ir buscar ao salário dos funcionários públicos uma outra penalização como se tratasse de um imposto. Coisa que o desconto do subsistema de saúde da ADSE não é nem pode ser. Porque nós podemos discordar e ter interpretações várias sobre a interpretação do Tribunal de Contas. Mas é o próprio Tribunal Constitucional que diz que as receitas da ADSE, nomeadamente as receitas obtidas pelo desconto dos seus beneficiários, devem ser encaradas como receitas consignadas. Elas não podem ter um destino nem um fim diverso daquele a que se destinam inicialmente e já agora a que se destinam por lei, que é a financiar esses benefícios. Eu compreendo o entendimento de que, por ser uma direção-geral, não se pode retirar as contas da ADSE do conjunto global, contabilístico, das contas gerais do Estado. Outra coisa é que se justifica o aumento dos descontos da ADSE, assumindo que ele, na verdade, significou um imposto aos funcionários públicos, aplicado em desigualdade em relação aos restantes trabalhadores do país, e eu acho que é esse reconhecimento que nos dá todos os argumentos para assumir que os excedentes gerados pelo aumento da taxa de desconto foram utilizados para financiar o Orçamento de Estado e para financiar o déficit, na medida em que eles foram utilizados para compensar outras medidas que não foram aceitas pelo Tribunal Constitucional. Acho que não há outra leitura possível, e se tudo mais for entendido de outra forma, pelo menos acho que esta questão não é passível de ter interpretações variadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDSPP, a Sra. Deputada Isabel Galriza Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não subscrevemos esta interpretação, como é evidente. Não vou colocar nenhuma questão ao Sr. Dr. Hélder Reis, apenas dizer que, efetivamente, esperamos que haja a correspondente divulgação daquilo que aqui hoje foi claramente evidenciado e demonstrado, para que agora, também com a devida isenção, objetividade e correspondência, se deixe de aplicar termos como maquilhar e outras coisas afins, que de facto em nada contribuem para clarificar aquilo que é factual e a realidade, e apenas reforçam uma linha de interpretação que não é mais do que isso, interpretação de uma realidade. E nós o que queremos é contribuir para espelhar a realidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, mas Dr. Hélder Reis precisava de uma clarificação. Quando se refere ao anexo 7 do Tribunal de Contas, fala dos saldos e refere, se eu percebi, é uma clarificação porque eu não, se eu percebi bem, diz que
houve, nos 29 milhões, 4 milhões eram dos saldos das cotizações dos beneficiários. Foi isso que fez, foi isso que se referiu. Portanto, gostaria que esse ficasse claro, porque esta informação, doutor Hélder Reis, contraria tudo aquilo que foi dito, quer pelo diretor-geral da ADCE, quer pelo doutor Manuel Teixeira, que diziam que os 29,8 milhões de euros foram exclusivamente do saldo que havia ainda das entidades patronais. Portanto, importa este esclarecimento. E isto gostaria que, e porque as audições servem precisamente para isso. Termino com um comentário. É que o doutor Hélder Reis veio afinal dizer aquilo que sempre o PCP disse, é que de facto o aumento para 3,5% foi uma decisão que o anterior governo tomou com vista a usar os saldos da ADSE para um financiamento geral do Estado. Foi exatamente isso que acabou de dizer e confirma. E, aliás, eu gostaria de dizer que é bem, que traduz bem aquilo que foram as opções políticas dos últimos 4 anos do governo em que o doutor Hélder Reis participou. É que quando havia um buraco, a expressão é sua, quando havia um buraco, não se ia buscar o dinheiro a quem o tinha, mas ia sim retirar o dinheiro aos trabalhadores, porque de facto foram os trabalhadores que pagaram aquilo que foram as opções políticas do PSD e do CDS, e o doutor Hélder Reis veio a confirmar exatamente isso nesta audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava a palavra agora ao Sr. Hélder Reis para então responder aos senhores deputados. Faz favor.
Muito obrigado. Bem, enfim, isto parece-me um déjà vu. Voltámos a 2014, ao início. E eu, de facto, permitam-me plagiar o Estado Adjunto e do Orçamento da altura, em 31 de janeiro de 2014, era eu próprio, que... naquilo que foi a apresentação que fiz à Comissão de Orçamento e Finanças e da Administração Pública, de facto, expliquei exatamente isso e demonstrei, no meu discurso, que foi distribuído na altura, que a decisão, ou seja, porque é que existia um orçamento retificativo, e, efetivamente, quais foram as medidas que foram tomadas para satisfazer o orçamento, ou, no fundo, aquilo que, efetivamente, foi o gap que se criou com a decisão do Tribunal Constitucional, e aí está o aumento da contribuição para a DSE, da EMSAD, por parte dos beneficiários, funcionários públicos e aposentados, de 2,5% para 3,5%, aprovado em Conselho de Ministros. E, portanto, significa que essa é a verdade. Aumentou-se exatamente na sequência das medidas que eram necessário tomar, e esta era uma que estava na forja, exatamente porque o próprio memorando assinado com a Troika assim pedia e exigia. E, portanto, significa que agora... dizer que isso é usado para financiar o déficit são relações a um racional com o qual eu não concordo. Ou seja, era necessário manter o déficit onde nós tínhamos, tomou-se um conjunto de medidas, os quais fomos responsáveis, obviamente, e esta era uma delas. Agora, dizer que, enfim, financiar o déficit não é algo, ou então maquilhar ainda me parece menos adequado. Bom, mas relativamente à pergunta feita pela Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, se considero que a solução causou algum prejuízo para o Estado, obviamente que não considerei e não considero a posteriori, depois de tudo isto, depois que eu agradeço imenso a possibilidade destas clarificações, não considero que a decisão tenha causado qualquer prejuízo para o Estado, para os beneficiários da ADSE, para quem quer que seja. Aliás, o Dr. Manuel Teixeira disse aqui há pouco, e bem, o dinheiro acabou por neste momento estar nos hospitais, que no fundo ele reverteu para o Serviço Nacional de Saúde, que também foi um ponto a ter em consideração na decisão. Porque efetivamente, repare-se que a partir do momento em que houve o programa de ajustamento com a Madeira, na qual o Governo da República exigiu que fosse identificado todos os devedores e credores da região autónoma da Madeira, obviamente também foi identificado o Serviço Nacional de Saúde e a ADSE. E, portanto, na lógica de exigir que os outros resolvessem, ou que a região autónoma da Madeira resolvesse com os credores os problemas que tinha que resolver, é verdade que também nos ficava bem do nosso lado resolver esses problemas. E, portanto, isto colocou os trabalhos mais à frente relativamente à região autónoma dos Açores, com a qual nós não assinámos, teríamos assinado se os trabalhos tivessem idêntico processo de andamento e que o atual governo, por aquilo que está esboçado no orçamento do Estado, se prevê e bem fazer. E acho que, digo-vos que para quem dirige a administração pública, estas gavetas abertas pendentes são uma carga de trabalhos no dia-a-dia, porque, de facto, estas relações financeiras que se estabelecem, e eu creio que o relatório do Tribunal de Contas e a discussão que ele permitiu já valeu por isso. Ou seja, hoje todos refletimos numa decisão que, enfim, uns entenderão que foi uma boa decisão, outros entenderão que foi uma má decisão. Todos nós temos o direito de entender da forma como entendermos. Agora, eu creio que pelo menos já permitiu isso. Permitiu refletir e refazer, e eu acho que é importante refazer, naquilo que à saúde diz respeito, que é, enfim, o que esta Comissão se dedica, de facto, acertar e afinar todos estes fluxos financeiros que se devem estabelecer entre as regiões autónomas, entre a administração local, que, enfim, também tem que ser resolvido, entre o Serviço Nacional de Saúde e entre os subsistemas, quem paga o quê e quem transfere o quê e como é que tudo isso é feito. Eu acho que aí, de facto, há trabalho a fazer e que dele sairá, com certeza, um bom trabalho. Relativamente à Madeira, entendemos que as coisas ficaram resolvidas a partir de 1 de janeiro de 2016. Tudo começou a fluir como devia ter fluído a partir de 2010. Quanto à questão do imposto, eu diria que, eu permitam-me, já que estou numa de plágio, plagiar o acordo do Tribunal de Contas, que relativamente, do Tribunal Constitucional, perdão, que quando se pronunciou sobre o parecer pedido pelo PCP, Bloco de Esquerda e PEV, ele diz, com efeito, se pode dizer-se que o imposto constitui numa contribuição imposta pelo poder público a todos ou a uma certa categoria de pessoas, destinada a financiar o Estado e as funções públicas em geral, e que se trata de uma prestação pecuniária unilateral, uma vez que não tem como contrapartida uma qualquer contraprestação específica atribuída ao contribuinte por parte do Estado, mas apenas a contrapartida genérica do funcionamento dos serviços estaduais. É um acórdão do Tribunal Constitucional, número 135, de 2012. A contribuição aqui em causa, quando se referia relativamente à ADSE, não reúne nenhuma dessas características. E é verdade que a Sra. Deputada conhece bem, porque referiu-se a partes deste acórdão, não especificamente a este, mas pronto, recomendo que leia todo, para que efetivamente a história, se é imposto, se não é imposto, o Tribunal Constitucional bem demonstrou que não se trata do imposto, mesmo quando a taxa que está a ser aplicada gera um excedente na ADSE e que deve ser da ADSE. E, portanto, significa que nessa matéria, no que ao imposto diz respeito, é o que me apraz dizer e diria que há uma resposta aqui do PS que eu não tenho neste momento elementos para poder responder, mas vou ficar com o contacto para poder esclarecer, porque acho que devo esclarecer. Em todo caso, não vi munido com informação para poder clarificar, mas irei investigar para que lhe possa clarificar a questão que me colocou relativamente à conta da região autónoma da Madeira na rúbrica 02 e os 5, qualquer coisa milhões que foi referindo em cada um dos anos, e disso irei pesquisar. Só mais uma nota do que eu disse, porque me parece relevante. Eu não digo nada ao contrário daquilo que os meus colegas disseram na matéria de que os saldos que foram usados foram saldos na nossa perspectiva de entidade patronal. Okay? E, portanto, diríamos o seguinte. Quanto é que a ADSE arrecadou de saldos de entidade patronal? Cerca de 120 milhões de euros, contas redondas. Não é? Ora, desses 120 milhões, nós usámos 29, qualquer coisa milhões, até foi menos, porque, no fundo, como está explicado no memorando, houve um encontro de contas. De facto, havia uma dívida para, com a Madeira, uma dívida da Madeira para com a ADSE, e, portanto, resumiu-se a 24, qualquer coisa, milhões de euros, 25. Foi exatamente esse montante que transitou para o Serviço Nacional de Saúde para saldar a dívida que a Região Autónoma da Madeira tinha perante o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, significa que, do nosso ponto de vista, como é que nós hoje estaremos aqui a discutir isto, se na altura, em 2014, o Governo decidisse e podia ter decidido acabar com a taxa de entidade patronal? Quanto é que faltava na ADSE? 120 milhões. Qual é que era o saldo da ADSE? 80 milhões. Portanto, se nós podemos fazer um conjunto de relações para que, no aumento da taxa, chegamos a maquilhar contas públicas, então devemos ter, de facto, o racional para podermos fazer outras relações. Até porque eu demonstrei aqui que a minha atuação, a atuação dos meus colegas, foi toda no mesmo sentido. Ninguém pressionou ninguém, ninguém recebeu recados de ninguém, foi tudo feito dentro daquilo que era o princípio da legalidade, como nós entendemos, não causámos nem lesámos o Estado, nem os beneficiários da ADSE, e com o cuidado de, ainda assim, usarmos dinheiro de um saldo transitado, que eu tive o cuidado de autorizar, sendo que não era necessário, porque o próprio Orçamento do Estado consagrava a possibilidade, e em particular apenas para a ADSE, o próprio Ministro da Tutela poder autorizar a aplicação do saldo. Eu autorizei e assinei o memorando. Não precisavam de mim para nada para assinar, mas eu assinei. E, portanto, significa que aquilo que vem aqui refletido na página 198, Sra. Deputada Carla Cruz, eu pedia-lhe o favor de analisar com cuidado e ver as parcelas que estão a ser somadas para chegar ao número que está aqui referido. Porque, efetivamente, a minha história de fui aos Charles e poupei 20, onde é que estão os 20? O mesmo racional deve ser usado para ler o que está na tabela 2. Porque quando se mete aqui isenção de pagamento de desconto, eu pergunto, bom, quando nós temos um benefício fiscal, o Estado também deixa de pagar. Não é? Ou o Estado deixa de receber, perdão. Bom, no fundo, se há aqui uma isenção de um pagamento de desconto, bom, é verdade, a ADSE não o recebeu. Agora, o que podemos estar a dizer é que ele abateu o saldo. Não faz sentido. Para a análise que nós estamos aqui a ter. Pode fazer noutra lógica, não é? Pode fazê-lo noutra lógica. Acontece o mesmo que o saldo orçamental. Quantos saldos orçamentais temos? 3 ou 4. Temos um que é o saldo orçamental que tem contabilidade pública, outro tem contabilidade nacional, um com medidas on-off, outro sem medidas on-off, um com efeitos de alterações no sistema financeiro, outro sem alterações. Bom, cada um tem a sua validade e cada um deve ser usado e interpretado com o rigor que ele nos dá. E, portanto, aqui o que eu digo é o que nós usámos para pagar esta dívida foram saldos transitados. Não entendo, ou pelo menos da minha leitura, estamos a pagar uma dívida perante serviços prestados a beneficiários da ADSE. Não foi para comprar um terreno. Não estamos a violar o número 2 do artigo 46 ou 47. Foi exatamente para pagar uma dívida reconhecida, demonstrada pelos serviços, reconhecida pelos membros do governo que otorgaram o memorando. Mas para pagar o quê? Serviços prestados no passado, entre 2010 e 2015, de benefícios, pagar serviços de saúde a beneficiários que contribuíram para a ADSE. Devemos pôr as coisas neste plano, porque se assim é, a própria gestão da administração pública torna-se complicada. Porque todas as relações financeiras que é preciso corrigir entre todos os subsetores da administração pública, de facto, imperam que muitas vezes o bom senso predomina todo o resto quando a lei não diz claramente o que é que é. E aqui, enfim, creio que o orçamento do Estado para 2016, quer aquilo que foram, isto acho plasmado e não irei referir, mas quem quiser pode ver, aquilo que foi a interpretação que os atuais responsáveis pelo Ministério da Saúde, na qual o Sr. Ministro da Saúde, plasmou na interpretação que fez às decisões que nós tomamos. E, portanto, eu diria que, se me permitem uma conclusão, é que todos nós aqui estamos em linha com aquilo que foi feito. Podemos discordar se a taxa em meia é 3,5, se deve haver um estudo para fundamentar, deve haver um estudo, o que é preciso garantir para a sustentabilidade, todos nós estamos alinhados com isto. Mas também todos nós, permitam-me que conclua desta forma, sem querer extravasar aquilo que é a minha conversa, que, a partir do momento em que o Orçamento do Estado traz os artigos que traz, corroboraram aquilo que eu, Dr. Manuel Teixeira e o Sr. Diretor-Geral da ADSE assinámos naquele memorando. Porque é isto que vamos fazer para os Açores e, bem, repito, façam. Deve ser feito. Deve ser resolvido. Para que cada um saiba aquilo que é responsável. Para que saibamos as regras com que nos cozemos. Porque depois das cartas estarem na mesa dizerem-nos como é que nós vimos ter jogado o jogo, é sempre simples. O que é difícil é hoje, de facto, há muito para fazer pela ADSE. E que, estou certo que o vão fazer, e que, de facto, quanto a esta decisão, aquilo que foi, na altura, quem governava, PSD, CDS, quem neste momento aprovou um orçamento do Estado para 2016, PS, PCP, Bloco de Esquerda, incluíram normas no orçamento do Estado, juízo alguma, eu não sabia, que até foram propostas do próprio Bloco de Esquerda, ou PCP, perdoem-me se não estou a ser justo, mas não interessa quem foi, estão no orçamento, são hoje lei. Portanto, significa que todos nós, à volta desta mesa, concordamos com isso. Podemos discordar em pormenores, Mas a única coisa que vos peço, até por... não é fácil para mim, para o Dr. Manuel Teixeira e para o Dr. Carlos Batista, temos que passar por este momento, como devem compreender. Porque eu cheguei a um almoço de família e alguém que nem sabia o que é que eu era na vida, o que é que eu tinha feito, disseram, parece que houve um desfalque na ADSE. Não há desfalques. Nunca. Naquilo onde eu estiver metido. E, portanto, podia ter dito, a comunicação social abusou na linguagem no dia em que saiu o relatório. Bom, usou a linguagem que estava no relatório. Agora, é bom termos algum cuidado com isto, porque, de facto, não é simples, para mim, para o Dr. Manuel Teixeira e para o Dr. Carlos Batista, vermos, por uma coisa que pareceu tão simples, todos demonstraram a dívida, os serviços informaram-nos que era assim. Nós concordámos com a interpretação que o Serviço Regional de Saúde não estava no memorando de 2010, que as transferências do Orçamento do Estado não se podem confundir com aquilo que é com participação da entidade patronal, são a mesma coisa, porque foi essa a opção da gestão da administração pública, não tem a ver se é o orçamento que dá dinheiro para, não é, é tudo a mesma coisa, a nota de 50 euros é a mesma. E, portanto, tudo isto foi tão simples que o assinámos. E posso-vos dizer, se naquele mesmo dia tivesse o dos Açores, eu tinha assinado o dos Açores. Só não tínhamos, porque não houve tempo para trabalhar em conjunto. O Dr. Manuel Pasteira explicou, houve um grupo de trabalho. Entretanto, e compreendo o que é setembro, o que é que foi outubro. Bom, já havia a preocupação das eleições. Quem é que vai governar, quem é que não vai governar. É claro que o trabalho para a Madeira estava mais adiantado. Primeiro, porque os montantes são menores. Segundo, porque o próprio trabalho levado a cabo com o processo, ou com o memorando de entendimento, com a Madeira, levou a que todo este processo fosse identificado. Perdoem-me por usar o vosso tempo desta forma. Obrigado pela vossa atenção e obrigado por me terem convidado a estar aqui. E olhem, as maiores felicidades. Obrigado.
Quero agradecer ao Dr. Helder Reis a sua disponibilidade, os esclarecimentos que nos deu. A nossa reunião vai continuar. Temos ainda dois pontos na ordem de trabalhos. É só despedir-me aqui do Sr. Doutor e agradecer-lhe a forma como nos esclareceu.